vereadoras, amigos, ouvintes, amigos aqui presentes, neste momento iremos dar início à 35ª sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2018. Neste momento, eu convido todos os vereadores aqui presentes para se posicionarem de pé, para pedirmos a proteção de Deus, para abrirmos a 35ª sessão e ouvirmos o hino de Guadalupe. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Neste momento, irei passar a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia. Quero, assim, aqui registrar a presença dos nossos amigos da ACIP em nome do Márcio. Paulo, eu cumprimento os demais amigos aqui presentes e também o nosso amigo João Luiz, que sempre está aqui conosco, participando desta sessão. Passo neste momento a palavra ao nosso secretário.
Ata da 33ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 19 dias do mês de novembro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, e no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Suramo Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Motto, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Martinez Jaúnio da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. A presidência do Suramo Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente do dia. Lida aprovada a ata da sessão anterior. Lido ofício, número 156/2018 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lida emenda inclusiva 01 do vereador Jesse James Lima Miranda ao projeto de lei 10/2018 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para exercício financeiro de 2019 e de outras providências. Lidas as indicações 8 e 9 do vereador Jesse James Lima Miranda. Número 38 da vereadora Elvia. Número 16 do vereador Luciana Martins. Número 7678 do vereador Marcelo Mota. Número 65 a 67 do vereador Martinez. Duarte. Ordem do dia. Lido o parecer 50 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 4/2018, vereador Martinez Jeone, da Silva Duarte. E redação final, projeto de lei. Vereador Martinez Jeone, da Silva Duarte, que cria medalha da Ordem ao Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. E emenda modificativa número 1/2018, vereador Jesse James, que modifica o artigo 3º do presente projeto de lei. A presidência Urama Martins coloca em discussão o presente projeto de lei. Usa a palavra. Durante a discussão, vereador Tarles Santos, Jesse James, Marcelo Mota, Odair, Surama, Adão, Elvia e Luciana Martins. A presidência Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 4 do vereador Martinez, que cria a providência, a emenda modificativa do vereador Jesse James, que modifica o artigo 3º do presente projeto de lei, são aprovados por unanimidade em primeira e segunda votação. A presidência Surama Martins coloca o projeto de emenda à lei orgânica número 7, de 19 de março de 2018, em discussão. Usam a palavra os vereadores Surão Santana, Odaí Holanda, Martinez Jeone, Jesse James, Elvio Almeida, Marcelo Mota e Luciano Martins. A presidência Surão Martins coloca o presente projeto em votação. Projeto de emenda à lei orgânica 7, de 19 de março de 2018 é reprovado integralmente, com 5 votos favoráveis: Marcelo Mota, Martinez, Jeone, Odair Holanda, Surão Martins e Tarles Santos. E 4 votos contrários: Adão Moura, Jesse James, Elvio Almeida e Luciana Martins. A presidência Surão Martins coloca o projeto de resolução ao regimento interno da Câmara, número 3, de 26 de fevereiro de 2018, que altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal do Estado do Piauí, em discussão. Usa a palavra os vereadores Surão, Odair, Jesse James, Elvio Almeida. E a presidência Surama Martins coloca o presente projeto em votação. O projeto de resolução ao regimento interno da Câmara 3 de 26 de fevereiro de 2018, que altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, foi aprovado com 6 votos favoráveis: Aldo Moura, Marcelo Mota, Martinez Jeone, Odaia Holanda, Surama Martins e Tarles Santos. E 3 votos contrários: Elvio, Jesse James e Luciano Martins. Na alteração do artigo 12 do regimento interno, e reprovado nas demais alterações, com 5 votos favoráveis: Marcelo, Martinez, Jeone, Odaí Holanda, Surão Martins e Tarso Santos. E 4 votos contrários: Adão Moura, Jesse James, Elvi e Marcelo e Luciana Martins. Tribuna livre. A presidência Surão Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra aos vereadores Odaí Holanda, Martinez, Jeone, Elvi Almeida, Tarso Santos, Adão Moura, Marcelo Mota, Jesse James e Luciano Martins. A presidente Surama Martins, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavrei a presente ato, que depois de lida e aprovada foi assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, o nosso secretário fará a leitura da pauta do dia.
Ofício número 158/2018. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la e aos demais membros desta delegação, estamos encaminhando uma apenso ao projeto de lei 16/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e de outras providências. Sem mais nada, para o momento, apresentamos nossos votos de consideração e apreço e nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeito Municipal. Avança Cidades, Mobilidade Urbana, Grupo 1, município com população igual ou inferior a 250 mil habitantes. Projeto básico, obras de mobilidade urbana na zona urbana do município de Guadalupe, Caixa Econômica Federal. Projeto de lei 16, 23 de novembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e de outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe do Estado do Piauí aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado de contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 5 milhões. No âmbito do avançar pro transporte de modalidade, qualificação viária e ou de estudos e projetos nos termos da Instrução Normativa número 28 de 11 de 7 de 2017 e suas alterações, destinados a obras e projetos de qualificação de vias neste município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos à operação de crédito do município de Guadalupe, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a vincular em garantia um caráter irrevogável, irretratável e modo pro solvendo as receitas e parcelas oriundas de cotas de fundo de participação do município, que é o FPM. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2, o 1º artigo e o 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e os pagamentos de encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. O artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar a abrir créditos adicionais destinados a fazer face ao pagamento de obrigações decorrentes de operação de créditos ora autorizada. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se as disposições constantes na lei. Gabinete da Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, 23 de novembro de 2018. Justificativo ao projeto de lei. Pedido de tramitação em regime de urgência. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei de autoria do Poder Executivo do município de Guadalupe, que solicita autorização para um encaminhamento de projeto para mobilidade urbana do Ministério das Cidades no âmbito do programa Avançar Pro Transporte, a ser contratado através da Caixa Econômica Federal, com valor de até 5 milhões. O referido programa tem a finalidade de melhorar a circulação das pessoas no ambiente urbano por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas para a qualificação viária e a elaboração de planos de modalidade urbana e de projetos executivos. O projeto executivo, objeto do presente solicitação, prevê aplicação em vias ainda não pavimentadas e recuperação de vias que se encontram em mau estado de trafegabilidade. A exemplo, no bairro Vila Boa Esperança. Portanto, o município de Guadalupe necessita cumprir uma série de exigências técnicas, legais e de orçamento para conseguir se qualificar e assim captar os recursos acima mencionados que tanto ajudarão nossa população, uma vez que haverá um incremento do patrimônio municipal, permitindo a seu desenvolvimento econômico, social e turístico, e os referidos recursos serão contratados com carência de 48 meses. E amortização de 20 anos, com taxa de juros de 6% ao ano, o que não causará nenhum desequilíbrio às finanças do município. Dessa forma, sendo que apresenta para o momento e na certeza de que cada um de vossas excelências contribuirá, como de costume, para o desenvolvimento do nosso município, externamos nossos agradecimentos pelo compromisso de cada um que cada um tem para com a garantia da consolidação deste projeto de grande interesse público. Por oportuno, solicitamos que o citado projeto seja tramitado em regime de urgência, tendo em vista o grau de importância que a matéria requer. Haja vista a data limite para a contratação junto à Caixa Econômica Federal. Atenciosamente, Prefeito Municipal Maria José Nete Fernandes Lima. Tem aqui uma planilha de resumo geral do valor da obra de modalidade urbana à zona do município de Guadalupe. Esse projeto, Programa de Avançar Cidades. Primeiro, elaboração de estudos e projetos. É um valor de R$75 mil, que é o termo de referência. Segundo, intervenção. Recapeamento asfáltico de vias no bairro Vila Boa Esperança, que é a quadra. Um valor de R$1.719.468,70. A planilha anexa. Terceiro, intervenção de pavimentação asfáltica da Avenida dos Irrigantes. Um valor de R$2.859.575,92. A planilha também anexa no projeto. Quatro, intervenção, iluminação pública das vias. O valor de R$345.954,38. Na planilha em anexo está detalhando. Importa o presente projeto de modalidade urbana do município de Guadalupe, o valor de R$5 milhões. Serviços iniciais, discriminação. R$ 71.818.095. Está na planilha em anexo. Recapeamento em asfalto nas vias, o valor de R$ 1.647.649.75. A planilha também é anexo. Está tudo detalhado aqui, a planilha, orçamentária de serviços, administração do local da obra, o valor de R$ 40.866.84. Aquisição de assentamento de placa de obra, o valor de R$ 2.202. Mobilização de desmobilização, é um valor de R$ 18.175.01. E barracão da obra com container alugado, incluso banheiro, instalações, cargas, transportes e descargas, dimensões de 2x2 e 6,2. Um valor de R$ 10.000, totalizando R$ 71.000, que foi o objeto inicial. Serviços iniciais, um valor de R$ 103.223.72. Pavimentação asfáltica de vias, R$ 2.756.352. 2 milhões, desculpa. R$ 756.352.20. Totalizando R$ 2.859.775.92. A pavimentação asfáltica das vias da Avenida dos Irrigantes, trecho 1, em metros quadrados, 5.291,52 metros, totalizando R$ 387.215,76. E a Avenida dos Irrigantes, trecho 2, que são 22.800 metros quadrados, totalizando um valor de R$ 2.369.132,44, totalizando R$ 2.756.352,20. Serviços iniciais, administração local da obra, valor de R$ 64.444,38. Aquisição de assentamento de placa de obra, R$ 2.202,36. Mobilização e desmobilização, R$ 24.016,96. E o barracão, contêiner, incluso, banheiros, instalações e diversos, o valor de R$ 12.560,02. Totalizando os R$ 103.223,72. Está aqui o planejamento da assessoria de projetos técnicos, com um estudo que houve no município. Os mapas, inicial onde houve estudo ao município.
Ah, tá.
Indicação número 79/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Agricultura, que seja feita rampas de acessibilidade no mercado público municipal, praça da igreja, no centro da cidade. Justificativo, esse indicativo atende reivindicações da população que frequenta as dependências do mercado público diariamente e tem dificuldades de acesso. Vereador Marcelo Mota. Indicação 80. Excelentíssima senhora prefeita. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário, aqui através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feita a recuperação das estradas vicinais que dão acesso às localidades Vão da Onça e Baixas, na zona rural deste município. É justificativo. Este indicativo atende à reivindicação da população que reside e trafega pela mesma. Vereador Marcelo Mota. Indicação 81. Excelentíssima senhora prefeita. Indica a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Saúde, que seja feita a terceira garagem para guardar a ambulância do SAMU nesta cidade. Justificativo, este indicativo atende às normas do SAMU. Vereador Marcelo Mota. Indicação 10. Excelentíssima senhora prefeita, que proceda à recuperação da rua de estação de tratamento d'água, a ETA, no bairro Vila Parnaíba. Justificativo, melhoria da infraestrutura urbana e atendemos os pedidos da comunidade. Vereador Tarso Santos. Ofício número 10, a senhora Patrícia Vasconcelos Lima. Excelentíssima senhora secretária, ao tempo que cumprimento, solicito a instalação de uma balança de pesagem de carga no posto fiscal da cidade de Guadalupe, Piauí. Guadalupe é polo agrícola e, devido ao posto fiscal não ter essa balança, o estudo o Estado perde dividendos na arrecadação de impostos e taxas. Além dos produtores, também perdem receitas por não saber o peso certo das cargas enviadas. Aproveitamos o ensejo para firmar a voto de apreço e consideração, vereador Elvio Almeida. Requerimento 6/2018. Requeiro da nos termos regimentais que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa da excelentíssima senhora prefeita Maria José Neide Fernandes Lima, envie a esta augusta casa informações precisas sobre os reais motivos da paralisação e quando serão reiniciadas as obras de reforma dos postos de saúde do bairro Vila Parnaíba e do bairro Cruzeta. Pois esses atrasos nas obras têm causado enormes transtornos, prolongando a conclusão dessas obras, sendo que a população de ambos bairros, como também os funcionários que têm que se deslocarem para trabalhar em outro bairro. Atenciosamente, vereador Martinez Geone. Indicação, excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que através da Secretaria de Planejamento e Gestão proceda com a campanha de divulgação do número de contato da ouvidoria municipal. Justificativa, a indicação, ora proposta, vem em consonância com a lei federal que institui esse órgão na municipalidade, tendo em vista que Guadalupe, desde a nomeação da ouvidoria pela prefeita, não houve nenhum trabalho de propagação e informação sobre o contato da ouvidoria. Atenciosamente, Martinez Geone, vereador. Indicação número 69. Excelentíssima senhora prefeita, indico a sua excelência, após o vídeo plenário, que através da Secretaria de Planejamento e Gestão, que agilize buscar a Teresina material suficiente para expedição de novas carteiras de identidade e para a segunda via do documento de identidade. Justificativa. Nos últimos meses, a gerência do Banco do Brasil, em Guadalupe, tem solicitado constantemente aos idosos beneficiários do INSS a apresentação de um documento de identidade, o RG. Sendo que no posto de expedição deste documento, na sede da Prefeitura, não há material suficiente para suprir a grande procura deste serviço pela população idosa, bem como também os demais populares. Vereador Martinez Geone. Indicação. Excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação, serviço de pissarramento nas ruas de chão do bairro Cruzeta. Justificativo. Este pedido atende forte cobrança dos moradores residentes nas ruas A, B, C, D, E e F, do outro lado da Baixa, que sentem muitas dificuldades para terem acesso até mesmo às suas residências. É importante que seja realizado esse trabalho antes do período chuvoso, que intensifique este serviço. Atenciosamente, vereador Martinez Geone. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que através da Secretaria de Saúde que seja feita campanha para a realização de cirurgias de catarata gratuitamente à população carente de Guadalupe. Justificativo, esse pedido vem atender às necessidades de pessoas portadoras de catarata que não dispõem de recursos financeiros para a realização da cirurgia, como também dessas cirurgias, as pessoas beneficiadas ganharão uma melhor qualidade de vida. Atenciosamente, vereador Martinez.
Neste momento, a nossa pauta foi concluída e devido nós estarmos praticamente, né, daqui a 15, praticamente a 20 dias, encerrando as nossas sessões, nós temos hoje dois projetos de lei de autoria do Executivo, da prefeita Neidinha, onde nós vamos, neste momento, colocar em discussão, logo após em votação, caso algum vereador desejar. É um projeto que já se encontra há alguns meses em nossas mãos, né, que é o PPA e a LOA. PPA é o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. Então, neste momento, eu gostaria que o secretário lesse o relatório do primeiro projeto. Pode iniciar pelo PPA, qual que está aí? O orçamento. Então, neste momento, o secretário vai ler um dos relatórios. Logo após, o vereador que quiser usar da palavra para discussão, a tribuna estará livre e logo após colocaremos em votação.
Parecer número 5/2018, referente ao projeto de lei 9, proponente, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, proposta que é o Plano Plurianual, que é o PPA 2018 a 2021. Do relatório, trata-se o presente projeto de lei 9 da Prefeitura de Guadalupe, dispõe sobre a reformulação do Plano Plurianual PPA 2018 a 2021 do município de Guadalupe, Estado de Piauí e da Outras Providências, em que a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe, Estado de Piauí, busca imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Da previsão legal, é da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, 2, inciso 1 dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica, relativo ao projeto de lei retroexposto. Dos votos, por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenária aberta, Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 26 de novembro de 2018. Vereador presidente da comissão, Adão da Silva Moura, Elvio de Almeida Santos, relatora, e Marcelo Mota, membro.
Gostaria que o secretário falasse a votação dos membros. Foi todos favoráveis, né?
Foi. Com unanimidade pela aprovação.
Pronto. Então, neste momento, algum vereador deseja discussão sobre este projeto? Se não, colocaremos em votação. Vereador Adair.
Senhora presidente, só para lembrar que esse ano eu apresentei uma indicação pedindo que as próximas peças orçamentárias sejam ouvidas à população, porque a lei prevê que o orçamento seja feito de forma participativa. É uma peça técnica, né? Tem que ter conhecimento de contabilidade, é lá que vão estar as despesas que o município vai realizar, mas fazer sem ouvir as populações, as comunidades que serão beneficiadas para saber quais são as reais necessidades do povo. Portanto, que a minha indicação seja apreciada ano que vem e que sejam feitas audiências públicas para saber quais as reais necessidades da população para fazer uma peça orçamentária que realmente venha atender os interesses do povo.
Mas só lembrando, eu acredito que o vereador Odair também tenha lembrado, essa atual gestão tem tido essa preocupação. Sempre, quando é votado tanto o orçamento como o PPA, nós votamos em abril, foi a LDO. Então, essas audiências podem estar acontecendo, está sendo realizada no momento em que a população não possa estar presente, mas a gente está comunicando, avisando, convidando tanto aos nobres vereadores como a população. Só que, infelizmente...
Não, senhora presidente. As audiências que são realizadas são as audiências para demonstração de cumprimento das metas fiscais.
Mas isso é uma obrigação legal. E a gente
aquelas audiências estende. É só para demonstrar o cumprimento das metas. Eu quero que, pela minha indicação, que sejam feitas nas associações, bairros, para ouvir diretamente a população.
Porque, neste momento, quando o Edson traz, decide a data, até na oportunidade onde eu estava comentando a missa, eu fiz esse convite à população para me sondar, mais ou menos. Mas, infelizmente, a população cobra tanto, mas no momento em que ela precisa estar presente para até nos fornecer ideias, pensamentos, infelizmente não aparece. Mas eu concordo plenamente com o seu pensamento. Mas eu já vejo, por parte da atual gestão, essa preocupação, coisas que nas gestões anteriores não acontecia. Então, a gente, próximo ano, vamos realmente divulgar mais e realmente convidar as associações de bairro, as igrejas, para que realmente a população tenha essa consciência. Algum outro vereador deseja? Não sei, não.
Só para complementar aqui e dizer que esse é um estudo feito com muita responsabilidade visando atender as necessidades do nosso município, aonde a gestora e toda a sua equipe procuram, através das secretarias municipais, ver as reais necessidades da cidade de Guadalupe, para que possam ser contempladas dentro do nosso orçamento. Então, é feito um estudo baseado em como o nosso município está e quais são as necessidades, e a partir daí, traça-se as metas para que possa ser atingido, de acordo com o prazo estipulado aqui, certo? A realização dessas necessidades que o município possui.
Até porque também esse projeto ele é feito uma análise legal, constitucional, como me antecipou a vereadora, e outra coisa, e atendendo às necessidades reais do município. E até porque nós, vereadores, estamos aqui para fazer as adequações e as emendas, como eu inclusive fiz uma emenda, né, ao orçamento.
Se nenhum outro vereador usará mais a palavra, colocaremos o PPA em votação. Alô, em votação. Vereador Adão Moura.
Voto favorável, presidente.
Então, estava onde, emenda? Então, eu acho que o secretário... Não estava aí, secretário, a sua emenda?
Vamos aqui ter uma emenda então, inclusiva a este projeto de lei número 10, Orçamento Exercício 2019, a unidade orçamentária. Que o órgão secretário municipal de planejamento e gestão, a unidade secretaria de planejamento e gestão, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, projeto, valor de R$470.200, retirando R$100.000, ficaria um total de R$370.000, essa transferência para a unidade orçamentária, secretaria municipal de planejamento e gestão, devido à realização do concurso público no valor de R$100.000. A justificativa é a necessidade de realização do concurso público de Guadalupe, 13 de novembro de 2018.
Eu gostaria só até de informar aos ouvintes e aos presentes, pedir desculpa, eu acredito que essa emenda não estava aí na ordem, né, secretário? Mas que antes de nós votarmos, nós vamos votar essa emenda inclusiva de autoria aqui do vereador Jesse James, que pede essa transferência. Gostaria de saber se algum vereador é contrário a esse remanejamento, onde ele tira R$100.000, né, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, para que haja realização do concurso público dentro do orçamento, que já é um desejo nosso, ao longo de muitos anos. Sempre nos meus mandatos é uma defesa que eu sempre fiz, é um sonho que eu sempre tive, está na minha cartilha que eu entreguei na minha última eleição, e vejo esse sonho ser realizado. Então a gente espera que realmente esse concurso possa acontecer ano que vem. Nós já temos aqui um projeto enviado pela prefeita que com certeza ao longo desses 15 dias iremos apreciar. Então, algum vereador queira, usará da palavra se manifestar contrário ou podemos colocar em votação essa emenda? Se não, colocaremos a emenda em votação. Vereador Adão Moura.
Voto a favor, presidente.
Vereadora Elvia.
Sem sombra de dúvidas, é uma emenda louvável e muito importante, necessária para o nosso município. A vereadora Elvia Almeida vota favorável.
Vereador Tarles Santos.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota favorável.
Vereador Adair Holanda.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto a favor do projeto.
Vereadora
Dora... Luciana Martins, totalmente sim.
Vereador Jesse James.
Conforme o parecer.
E vereadora Surama também vota favorável. Algum vereador deseja modificar o seu voto? Permanecendo como se encontram, declaro a emenda aprovada por unanimidade. Agora vamos votar o projeto. Vereador Adão Moura.
Voto favorável, presidente.
Vereadora Elvia.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota favorável.
Vereador Odair Holanda.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Odair Martinez Geone.
Eu voto sim ao projeto, senhora presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Conforme o parecer.
E vereadora Surama também vota favorável. Algum deseja modificar o seu voto? Permanecendo como se encontra, declaro aprovado por unanimidade. Gostaria de chamar ele o baiano. Dando continuidade agora, o nosso secretário irá fazer a leitura do novo relatório.
Parecer número 52, ao projeto de lei 10 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, orçamento municipal para 2019, a LOA. Do relatório, trata-se presente projeto de lei previsão orçamentária para o exercício de 2019, em que a excelentíssima senhora prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Emendas. O presente projeto de lei conta com a emenda do vereador Jesse James Lima Miranda, da previsão legal. É da competência do Poder Executivo referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 65, inciso 3 da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu o disposto no artigo 35 e 2º e do inciso 3 dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica, relativo ao projeto de lei retroexposto. Quanto à elaboração do projeto de lei 12/2014, o orçamento público cumpre o disposto no artigo 65, inciso 3 da Constituição Federal. O artigo 65, leis de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerão os orçamentos anuais. Quando a análise por esta comissão, no demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, observou-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu o disposto na portaria número 1, a portaria 325 de 27 de agosto de 2001, que altera os anexos 1, 2 e 3. Na portaria interministerial número 163 de 4 de maio de 2001, altera o seu artigo 1º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, e o artigo 2º, inciso 1, 2 e 3. Analisando a previsão de transferência constitucional prevista para fevereiro de 2000, o Poder Executivo disponibilizou na proposta orçamentária, especificamente no quadro demonstrativo da despesa por função, o valor de R$ 1.502.000, atendendo assim o que preceitua o princípio constitucional, tendo valor do orçamento é de R$ 35.500.000, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município. Dos votos, o poder, por todo o exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei e emendas, atendendo às prerrogativas constitucionais. Essa comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenária Veta Rodrigues dos Santos, 26 de novembro de 2018. Adão Moura, presidente. Elvio de Almeida, relatora. E Marcelo Mota, membro.
Então, neste momento, está aberto a discussão ao vereador que desejar sobre o projeto de lei número 010/2018 da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. Como bem falou o nosso secretário, tem um resumo orçado por órgãos, né, dentro de diversas secretarias. A Câmara Municipal está aqui destinado um valor previsto de R$ 1.502.000. A Secretaria Municipal de Governo, com a previsão de R$ 1.272.000. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com a previsão a ser gasta no valor de R$ 2.048.660. A Secretaria Municipal de Finanças, com a previsão de R$ 462.250. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, com uma previsão de R$ 3.339.490. A Secretaria Municipal de Educação, com a previsão para R$ 10.991.100. A Secretaria Municipal de Saúde, a previsão de R$ 10.732.200. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, com a previsão de R$ 1.750.850. Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, com a previsão de R$ 679.400. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a previsão de R$ 348.600. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos, com a previsão de R$ 650.250. Secretaria Municipal da Cidade, com a previsão a ser gasto no valor de R$ 916.500. E a Secretaria Municipal da Juventude, com a previsão de R$ 131.000. E a reserva de contingência, com a previsão de R$ 675.700, totalizando um orçamento para o próximo ano no valor de R$ 35.500.000. Mas é importante que a nossa população que nos ouve, são previsões, não justifica dizer que vai ser gasto todo esse valor. E dentro desse projeto também existe a possibilidade, caso entre recursos, né, que esteja tendo necessidade, a gente tem a provisão de pedir um acréscimo, né? Então, eu gostaria de colocar, deixar aberto aí a algum vereador, se não, colocaremos em votação para logo após fazermos as inscrições aos vereadores que forem usar da palavra. Adão Moura, vereador Adão Moura.
Voto favorável, presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida, vota favorável.
Vereador Tarles Santos.
Vota a favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereadora, a primeira votação foi o PPA ou foi o orçamento?
Foi o PPA.
Foi o PPA. O vereador Marcelo Mota vota a favor.
Vereador Odair Holanda.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto conforme o parecer.
Vereadora Surama Martins também vota favorável. Pergunto aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto. Permanecendo como se encontram, declaro o projeto aprovado por unanimidade. Então, neste momento, acabamos de aprovar por unanimidade os dois projetos do Poder Executivo, o PPA e a LOA, e neste momento eu gostaria que que o secretário Jesse James fizesse as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Enquanto o vereador faz as inscrições, gostaria de repassar algumas informações, tanto aos nobres vereadores, aos ouvintes e aos presentes, que, se Deus permitir, dia 10, iremos estar realizando a nova eleição da Câmara Municipal. Sabemos que nós temos ainda na comissão 3 projetos do Executivo, do concurso público, eu não me recordo. E mais um que está entrando hoje, né? Que é esse projeto aqui, Avança Cidade. Então, nós temos 4 projetos executivos para que a gente possa estar analisando. Essa semana irei falar com a promotora a respeito de alguns projetos. E o meu desejo é que, na medida do possível, nós possamos apreciar e votar os projetos que se encontram na comissão aqui na nossa casa. Caso algum dos projetos que esteja aí não tiver como votar, votaremos depois. Mas quero assim pedir a compreensão dos nobres vereadores, caso seja necessário convocarmos dentro da semana uma nova sessão, ou a gente se estende na próxima que vem, né, que já é dia 3, daqui segunda-feira já é 3, e a outra dia 10. Então, daqui a 15 dias realizaremos a eleição. É uma sessão assim que é mais para as considerações finais, para que a gente possa estar mostrando o nosso trabalho que foi realizado durante este ano de 2018 e a eleição. Mas, se não, nós colocaremos alguns projetos para discussão e votação, encerraremos e fazemos a votação. Então, deixo aqui essa sugestão, espero a compreensão dos nobres vereadores e, com certeza, como sempre contei com o apoio de todos, espero continuar com a compreensão de vocês. Eu estou aqui falando, mas querendo que o secretário faça as inscrições dos vereadores que forem. Já se inscreveram, secretário? E gostaria, sim, de parabenizar em nome da diretora da escola, Alexandrino Mozinho, a professora Ivana, a coordenadora Marceline, todos os professores, servidores, pelo belíssimo evento que promoveram dentro do nosso município. A segunda feira cultural, segundo projeto de leitura, onde os nossos alunos daquela escola fizeram assim, demonstraram toda a capacidade e o conhecimento do trabalho realizado pelos professores do nosso município. Então, quero aqui justificar aos amigos, professores que estão me ouvindo, não pude participar no dia da apresentação na escola devido ter tido um compromisso em São João dos Patos, um problema lá com minha mãe, então não deu para mim prestigiar este grande evento, mas observei pelas redes sociais o belíssimo trabalho desses professores. Então, fico muito feliz por ser professora deste município e saber que o município de Guadalupe tem muitos profissionais competentes, capacitados, que fazem a diferença. Quero também parabenizar a chapa 1, né, que foi eleito sobre os advogados da OAB, né? Nós temos a chapa, um vice-presidente, que é o Ed Paul. Então, assim, também parabenizo por esta conquista. E fico assim feliz de termos um guadalupense, né, dentro dessa chapa, representando o nosso município. Parabenizar também a Igreja Católica, né, pelo grande evento, pela comemoração que foi realizada ontem, em comemoração ao aniversário do nosso pároco Padre Gilvan Dias. Então, aconteceu na quadra paroquial, com a presença, com várias apresentações, mensagens e com a participação da banda Mistério Misericórdia Plena. E nesta oportunidade, quero convidar todos os presentes a participarem do novenário de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 3 de dezembro. Então, participe com sua família para que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Então, eu acredito que os vereadores que forem usaram a palavra já tenham feito suas inscrições. Então, neste momento, eu gostaria de encerrar as inscrições e convidar o primeiro orador da noite de hoje. Quem é, secretário? Gostaria de convidar o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de qual saúdo os demais colegas vereadores, público aqui presente, saudar aqui os irrigantes da CIP, em nome do Márcio, Erinaldo, Aécio, Jossiel, a qual me honra muito prestar serviço a essa instituição como advogado. A CIP hoje tem sido muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso município, geradora de emprego e de trabalho na nossa cidade. Lembrar a senhora presidente que sou o atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Floriano, e dizer que parabenizar a chapa encabeçada pela doutora Miriam, colega de Universidade Estadual do Piauí. Recebemos a carteirinha da OAB junto, e nas tratativas da composição da chapa, ficou que Guadalupe continuaria indicando o vice. E ficou o nome do doutor Édipo, em qual parabenizo também pela vitória. Os advogados de Guadalupe estão representados na subseção de Floriano com a vice-presidência e um conselheiro subseccional, que é o doutor Verônico, e também foi eleito na chapa 1. Isso reforça que o doutor Astrobaldo, que é o atual presidente, e eu como vice, fizemos um bom trabalho à frente daquela entidade Floriano. Conseguimos a reforma do prédio, conseguimos a OAB Office, que são os escritórios compartilhados com toda estrutura para o jovem advogado iniciar na advocacia. Conseguimos vários cursos, entre esses um curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. Então, o nosso trabalho à frente daquela instituição fez com que reelegêssemos os nossos sucessores. Digo isso porque a OAB é uma instituição importante para a democracia, porque defende não só a classe dos advogados, mas também os interesses sociais. Senhora presidente, como representante do povo, uma das nossas funções é ouvir a comunidade. Esta semana fui procurado por uma mãe do coqueiro preocupada com o fechamento da escola Eduardo Batista. Segundo informações me repassadas por essa mãe, a escola será fechada e os alunos serão transferidos para o Alexandrinho. Essa foi a informação me repassada por uma mãe do bairro Coqueiro, preocupada com essa situação. Eu não sei qual é o real fato que se encontra junto à administração, não tenho essa informação, mas vamos analisar com carinho essa situação, porque fica muito distante para os alunos se deslocarem do Coqueiro até o Alexandrinho, e que seja visto com bastante atenção esse fato. Fui procurado também por algumas pessoas ligadas à vaquejada, que já que não irá ter o evento em final de ano, eles me pediram que eu fosse até a prefeita solicitar um trator para que fosse limpado um terreno para uma pega de boi. Eu expliquei para eles que não faço parte da base da prefeita, portanto, não teria como fazer esse pedido para eles. Mas estou aqui externando o que foi me repassado por esse pessoal, e caso seja possível fornecer esse trator, vou encaminhar eles que procurem a prefeitura e que sejam disponibilizada essa ajuda a esse pessoal. Senhora presidente, foi noticiado um bloqueio que houve nas contas do município de Guadalupe, e logo em seguida foi feita uma matéria, inclusive pelo jornalista Euclides e alguns blogs, afirmando que isso teria sido em decorrência de umas ações no ano de 2009 a 2011. Logo quando vi aquilo ali, eu vi que era mentira, porque eu tenho um conhecimento e sei que era impossível ter um bloqueio em decorrência daquilo ali. porque já estava parcelado e consolidado no débito previdenciário do município. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive o cuidado de ir na Receita Federal em Teresina, saber qual o real motivo do bloqueio. E quando lá cheguei, fui informado por técnicos e auditores da Receita que o município de Guadalupe estava há 3 meses sem pagar o PASEP dos funcionários da prefeitura. Então, este foi o real motivo do bloqueio que houve no FPM. Foi um bloqueio automático do sistema por falta de pagamento do PASEP do servidor público. Então, fica feio para a administração estar mentindo para o povo. Vamos falar a verdade. Não precisa mentir de forma deslavada. Portanto, senhora presidente, a gente só quer deixar bem claro. As informações estão lá na Receita Federal, pode consultar os técnicos e os auditores da Receita e que se siga com a verdade. A gente quer trabalhar com a verdade, não precisa estar mentindo para o povo. Portanto, fica aqui as nossas considerações. Meu muito obrigado e boa noite.
Gostaria de convidar neste momento o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Minha presidente, minhas senhoras, meus senhores vereadores, população aqui presente na galeria da casa, o nosso boa noite. Quero também saudar os amigos, os ouvintes que nos ouvem aqui na zona urbana e os amigos da zona rural, né? Em nome da senhora Maria Firmino Martins, o careca lá no Vão da Onça, na sintonia a gente cumprimenta e manda um abraço a todos da zona rural, ouvindo e acompanhando os trabalhos dos nobres vereadores. Inicialmente, senhora presidente, gostaria de registrar aqui, fazer 2 registros. O primeiro dele trata-se da realização da realização da segunda-feira de leitura do nosso município, né? Realizada ali pela Escola Alexandrino Mouzinho no último final de semana, na sexta e no sábado. Parabenizar aqui as professoras, os alunos que se depararam com vários projetos literários e puderam expor para a sociedade como um todo esse bonito trabalho da segunda-feira de leitura da Escola Alexandrino. Parabéns a toda a equipe envolvida nesse trabalho. O segundo registro trata-se da realização do Campeonato Futebol Guadalupense 2018, né? Campeonato de futebol que ocorreu durante 4 meses e teve à frente aí a Liga de Esporte de Guadalupe e a Secretaria Municipal de Esporte, na pessoa do secretário Aécio do Gonzaga. Parabéns a essa, a toda a equipe, pelo sucesso, pelo envolvimento da população no esporte. Precisamos de atitudes como essa. Seria bom, senhora presidente, que a maioria dos secretários da atual gestão tivesse o mesmo entusiasmo, a mesma disposição e empolgamento do nosso amigo Aécio, que felizmente deixa muito a desejar o quadro de secretários hoje do município. Entrando aqui nas demais questões do povo, gostaria agora de defender as indicações apresentadas por mim nessa noite. A primeira dela, mais uma vez, senhora presidente, pelo segundo ano, cobramos aqui, presidente, a recuperação, a senhora, como a vereadora Luciana, vereador Marcelo, sempre anda lá pelo bairro Cruzeta, aquelas ruas do outro lado da baixa do bairro Cruzeta. O pessoal, quando a gente passa lá, constantemente as cobranças. Hoje, todos os amigos sabemos que o nosso município dispõe de maquinário suficiente para recuperar. Ainda dá tempo, o mês de dezembro já está iniciando, mas ainda dá tempo, antes do inverno vigorar, recuperar aquelas ruas que ainda não existe calçamento no bairro Cruzeta, um trabalho temporariamente que ajudará muito as pessoas que residem ali, naquelas 4 ruas, rua A, B, C, D, E e F, do outro lado da baixa daquela comunidade. Fui procurar também, amigos vereadores, por algumas pessoas idosas, cobrando material para a expedição da segunda via do RG, da carteira de identidade, né? O Banco do Brasil está fazendo essa exigência, então aquelas pessoas beneficiárias do INSS estão sentindo dificuldade ao procurarem o prédio da prefeitura. Vários meses sem material, o funcionário não sabe nem o que dizer mais, e o Banco do Brasil, a agência, dando pressão para que as senhoras e os senhores agilizem essa documentação, a exigência nacional. E aí eu cobro aqui ao setor competente da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que agilize o mais rápido possível a aquisição desse material ainda neste final deste ano. E a última indicação aqui que seja feito uma campanha aqui, um mutirão, a partir do próximo ano, sobre cirurgia de catarata, pessoal. Nós sabemos que hoje, para um idoso fazer uma cirurgia, ele vai desembolsar por baixo de R$3.000, vereador Adão Moura. Então, mais uma vez, trago aqui essa indicação, essa tribuna, para que a nossa prefeita se sensibilize e busque uma forma de um próximo ano. Só lembrando, Odair, que eu estive no Hospital do Olho, em Floriano, e lá eu fui informado que algumas prefeituras circunvizinhas, existe esse convênio, parceria, para, de acordo com as condições de cada município, e fazendo a cirurgia dessas senhoras, desses senhores carentes, que não dispõem de recurso financeiro. Então, meu pedido, mais uma vez, é que no próximo ano a administração municipal possa agilizar e tentar buscar fazer esse convênio para que essas pessoas possam ser beneficiadas com a tão sonhada cirurgia de catarata. Mais uma vez, gostaria de trazer também a essa tribuna a questão do drama que estão vivendo os jovens estudantes de Guadalupe e suas famílias, seus familiares, que dependem do transporte para se dirigir na cidade de Floriano, o ensino técnico e o ensino universitário. Hoje circulou, mais uma vez, agora um outro estudante nas redes sociais, eu peço licença aos colegas vereadores para fazer uma lida aqui de um pequeno trecho de uma jovem, um desabafo, diz o seguinte: é muito triste você olhar sua porcentagem de presença e ver que já está no limite da asfalta. Não tenho condições financeiras de ter que arcar diariamente com passagem, todos os dias. Infelizmente, quem poderia fazer alguma coisa pela educação de seus conterrâneos não faz absolutamente nada. Não sou como qualquer estudante que passa a semana em outra cidade estudando, pois sou dona de casa, sou mãe de família, tenho deveres a cumprir. Estou vendo meu mundo desabar, meus sonhos se desmanchar em nada. E aí, o que fazer? Sim, irei lutar, vou correr atrás, não vou abaixar a cabeça. Os meus pais não têm condições financeiras, mas irei batalhar por essa oportunidade. Não vai ser por conta dessa gestão irresponsável que vou deixar de ir atrás de um futuro melhor. Sei que irei reprovar em alguma disciplina por falta de comparecimento, mas não irei abaixar a cabeça. E lá na frente terei a oportunidade de virar para o meu filho e contar a nova história que Guadalupe viveu nesse período de administração. Assina LSJ. Aqui é o desabafo de uma jovem, senhoras, senhores, que depende do transporte, que há mais de um mês, aliás, está sem poder transportar esses estudantes por falta de condições. Como o vereador Marcelo Mota bateu na última sessão aqui nessa tribuna, dizendo mais aproximadamente 2 milhões arrecadados nesse mês e até agora a prefeitura não se dispôs de recurso financeiro. Então não justifica. Agora eu como vereador, vi aqui na última sessão, aqui nessa tribuna, vereador, colega da nossa bancada aqui, tentar blindar a senhora prefeita, tentando buscar meios para justificar a ineficiência, a não prestação desse serviço. Eu, como vereador, meus amigos, eu teria vergonha de tentar justificar um desfalque desse. É lamentável o nosso jovem sofrer e não ter alguém, no caso da gestão pública, se sentir tocado e tentar resolver de fato essa situação. Com a palavra, o líder do governo, vereador Jesse James. E concluo meu pronunciamento me dirigindo agora a todos os funcionários efetivos do nosso município, né, que vocês compareçam na próxima semana, na próxima sessão, segunda-feira. Qual é a data, senhora presidente? A próxima sessão? Dia 3, como sem falta, porque, meus amigos funcionários da prefeitura, nós estaremos, vereadores, analisando e votando aqui a quantidade de vagas para concurso público em nossa cidade. Então é importante que vocês que já são funcionários, vocês que têm filhos, que tenham vizinhos, que se dirigem até aqui esse prédio para acompanhar a votação, porque nós, vereadores da bancada oposicionista, iremos apresentar emendas para tentar aumentar a quantidade de vagas nesse concurso proposto pela senhora prefeita.
Vereador, queria uma parte?
Aí,
só complementando o seu raciocínio, eu recebi essa semana o presidente do CIDCERME, o professor Ofrânio. Quando recebi os projetos enviados pela prefeita Nedim, eu tive a preocupação de enviar uma cópia ao nosso presidente. E ele esteve aqui com o nosso advogado do sindicato. temos uma reunião para se conversar com a promotora, para que a gente realmente possa levar essas preocupações que alguns professores também têm me procurado em termos do número de vagas. Qual outra preocupação por parte do Ofrânio? É que a gente também ouça os nossos servidores. Então, a gente quer marcar uma reunião com os nossos servidores, em especial aqueles que trabalham 20 horas, aqueles que fizeram o concurso para 40 horas, para que a gente possa solucionar o problema e não estar adiando um problema por mais alguns anos. Então, é importante essa participação, mas antes da votação deste projeto, o presidente Ofrânio tem esse compromisso de marcar uma reunião com os nossos servidores. Aqui eu já antecipo e já convido, e com certeza no dia irei colocar no nosso grupo para que todos os vereadores possam estar presentes, para que nós possamos encontrar uma solução para o problema. Porque da forma que o projeto se encontra, não vamos solucionar o problema. Existe uma preocupação muito grande em um artigo. Então, eu agradeço a oportunidade e sua preocupação, vereador Machinei.
Não, senhora presidente. Por falar em problema, existe um outro também que se torna até maior, sabe do que se trata? É o projeto de lei 0/13/2018. É a questão, meus amigos que nos ouvem, funcionários do município, que foram efetivados no nosso município no último concurso lá em 2007. Nós todos fomos concursados realmente para 40 horas. Todos temos conhecimento que ganhamos na justiça a redução para 20 horas, pois a 15 dias atrás, a senhora prefeita enviou para essa casa esse projeto 013/2018, que altera a jornada de trabalho dos servidores públicos da administração direta e indireta do município de Guadalupe. No caso, vereadores, de 20 para 40 horas. Então, vamos lotar a Câmara Municipal na próxima sessão aqui em Guadalupe. Todos os servidores são convocados, convidados a comparecer a este poder.
Gostaria de chamar o vereador Marcelo Mota para fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, Surama Martins, boa noite. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras aqui presentes, quero estender os cumprimentos ao público do auditório, em nome do nosso amigo Márcio Pola, do Luzirã, do Aécio, e também cumprimento os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9, e também os internautas que estão no blog da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, hoje eu inicio aqui o meu pronunciamento defendendo as minhas indicações, a de número 79, onde eu cobro aqui, mais uma vez, do Poder Público Municipal que sejam feitas rampas de acessibilidade no mercado público do nosso município. Semana passada eu vi uma cena que me chamou a atenção e por este motivo eu apresentei aqui hoje esta reivindicação. Outro indicativo que apresentei hoje aqui é o de número 80, onde eu também fui procurado por alguns moradores na zona rural do nosso município que cobram a recuperação das estradas vicinais ali da localidade Vão da Onça e das Baixas. Inclusive, eles foram informados que na semana passada teve uma retroescavadeira fazendo um serviço ali próximo à região e não fizeram por completo. Deixaram esses outros ramais de acesso ao Vão da Onça e às Baixas sem ser feito. E aqui eu cobro do Poder Público Municipal que seja solucionado este problema. Outro indicativo, senhora presidente, é com relação a garagem, a terceira garagem do SAMU. Quem passa ali ao lado do SAMU V, que ficam duas ambulâncias na garagem e uma fora da garagem. Então, está faltando a recuperação, a construção de mais uma garagem para o SAMU. Outro assunto também que trago a esta tribuna hoje é com relação à fábrica de gelo, onde há 15 dias atrás, 14 dias atrás, para ser mais preciso, fomos informados aqui pela vereadora Elvia que a peça chegaria no máximo em 7 dias. Já se passaram 14 dias, então até o momento nunca chegou esta peça para o conserto da fábrica de gelo. Mais uma, em verdade, está sendo saltada aqui nesta tribuna pelos vereadores que compõem a base da prefeita do nosso município. Aproveitando aqui a presença dos nobres irrigantes, o senhor Márcio Pola e os demais, o senhor Arinaldo, eu quero aqui comunicar aos senhores que eu tenho um projeto de lei para apresentar nesta casa legislativa, que é o dia do irrigante. Inclusive, vou procurar depois, seu Márcio, para a gente marcar uma data para a gente criar esse projeto de lei para ser aprovado aqui nesta casa, o dia do irrigante no nosso município. Outro assunto aqui também, vereador Martinez, é com relação à quantidade de vagas oferecida que está aí no projeto, que está sendo ofertada aos guadalupenses. São apenas 35 vagas. A quantidade de jovens formados no nosso município, na esperança de ter um concurso com a maior quantidade de vagas para arranjar uma oportunidade de emprego. Mas enquanto isso, vereador Martinez, a excelentíssima senhora prefeita encaminhou a nossa Câmara um outro projeto, criando 115 cargos comissionados. Vejam só a disparidade. O concurso, 35 vagas, mas os cargos comissionados, que é indicação de livre nomeação, ela está criando 115 cargos comissionados.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Daí.
Eu estive analisando o projeto que reestrutura a administração do município e são 11 cargos no valor de R$ 2.750,00, incluindo motorista oficial para o prefeito e para a vice-prefeita, que é inconstitucional. Motorista não pode ser cargo de livre nomeação e exoneração. Tem que ser cargo de carreira da administração. Você não pode criar um cargo de motorista para ser nomeado e exonerado quando quiser, além de vários outros cargos. Vivemos um tempo em que temos que cortar os privilégios. Eu acho que este é o momento oportuno que temos de reduzir essa enxurrada de cargos comissionados que tem aí na estrutura administrativa e que ainda querem aumentar. Obrigado pela parte, vereador.
Pois não, vereador. É desta forma que estão construindo uma nova história no nosso município, criando cargos comissionados, ou seja, esses são cargos eleitoreiros, simplesmente para colocar os seus apaniguados, aqueles que ainda não foram contemplados com cargo, aí estão criando essa quantidade de cargos para poder calar a boca de muita gente.
Marcelo, quero, por não, vereador. Posso dar uma parte, por favor? Só por falar em cargo, vamos fazer aqui um comparativo. O último concurso, em 2007, a Prefeitura Municipal de Guadalupe ofertou à população 40 vagas para o cargo de serviços gerais. Vigia, houve 26 vagas. Agente comunitário de saúde, 10 vagas. De endemia, 5 vagas. Agente administrativo, 12 vagas. Isso há 10 anos atrás, aproximadamente 100.
92 vagas foram ofertadas para os pais de famílias e estudantes do nosso município. Então, outro assunto aqui também que eu trago a essa tribuna, mais uma vez, é com relação ao transporte dos alunos que precisam diariamente daquele ônibus para ir em Floriano estudar. E informações que nós tivemos que o ônibus continua parado por falta de 6 pneus. Mas, enquanto isso, a Prefeitura de Guadalupe já arrecadou, nesse mês de novembro, até a presente data, R$ 1.996.000. Para onde é que está indo esse dinheiro?
Quer dizer que a prefeitura não pode tirar R$6.600 para comprar 6 pneus para esse ônibus? Aí fica a quantidade de alunos, tudo prejudicado por falta de uma má gestão. Então, meus amigos, fica aqui a minha cobrança. Outro assunto também, senhora presidente, que eu quero cobrar aqui, inclusive já apresentei até indicativo, cobrando a recuperação da estrada de acesso entre a Vila Boa Esperança e o Coqueiro, que está de fazer vergonha. Então, finalizando aqui, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Tchola, ali no centro, meu amigo Careca, lá no Vão da Onça, o Luiz, lá nas Lajes, o Benunes, ali na Vila Parnaíba, o Valmir Corró, a minha irmã Marta, a Milena e o Léo aqui no centro. Era só o que eu tinha por hoje, senhora presidente. Meu boa noite.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9, aos amigos da zona rural, em nome do meu amigo Marcelo, da Maria Luísa, do seu Zé Moreira, no derradeiro Buriti, aos amigos que nos ouvem na cidade, em nome da Patrícia Franco, na Cruzeta, em nome da minha amiga e vizinha Airã Araújo, o meu cordial boa noite. Saúdo ainda todos os que se encontram presentes no plenário desta casa, em nome do presidente da ACIP, Márcio Pola, do seu Aécio, do Lozirã, do Ciel, do Jonas. Sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Nesta noite, inicio com a nota de pesar pelo falecimento da dona do Carmo Noleto, a mãe da minha amiga Noemi Noleto, mãe do senhor Luiz do Asa Delta. Que Deus realmente possa consolar a sua família neste momento de dor. Bom, nesta casa hoje, trouxe um ofício que reforça uma ação, uma luta dos nossos irrigantes e do pessoal da ACIP. É um ofício trazido para a diretora-presidente da SDR, Patrícia Vasconcelos Lima, a respeito da aquisição de uma balança de pesagem. Guadalupe hoje é um dos grandes polos agrícolas da região sul do Piauí. E uma balança de pesagem é essencial para que os nossos agricultores possam ter a certeza do que está saindo do nosso município. Fazendo assim com que possa sair uma carga correta e que os nossos agricultores não tenham nenhuma perca. Então é um reforço de uma ação da luta destes agricultores, destes irrigantes, e que estarei também pessoalmente cobrando diretamente para a diretora-presidente a agilidade na aquisição dessa balança para que possa melhorar a situação dos nossos irrigantes. Na Secretaria de Saúde, nós estamos tendo aí durante essa semana ações relevantes ao Novembro Azul, que se trata diretamente da prevenção do câncer de próstata. Enfatizo aqui que no dia 28 haverá ação no bairro Cruzeta, sintam-se todos convidados a partir das 18 horas. Bem como hoje também recebi um ofício em resposta da Ingerp, o ofício 818/2018, onde nesta casa, há alguns dias, enviei para o diretor-presidente da Ingerp, o Décio Solano, cobrando providências a respeito dos documentos de quitação dos nossos moradores do conjunto Petrônio Portela da Coab, e recebi um ofício em resposta, se prontificando para que os nossos moradores possam estar aí recebendo o seu documento de quitação. Esta aqui também é uma luta desta vereadora e que vou estar correndo atrás pessoalmente para que os nossos amigos possam estar com seus documentos em mãos. Na educação, parabenizo aqui a Escola Eduarda Batista de Castro, que na última quinta-feira realizou a sua feira cultural, Cordel, um patrimônio de todos nós. Foi um evento belíssimo, realizado na praça do bairro Coqueiro. As crianças deram um show, como também parabenizo as crianças da Escola Alexandrino Mouzinho pelo encerramento da feira de leitura, Então, a educação é assim. Ela é uma construção que se faz a partir da junção da família, da comunidade e da escola. E a educação municipal de Guadalupe vem bem demonstrando isso na culminância dos seus projetos. Vale ressaltar que todas as escolas municipais estão realizando projeto de leitura para estimular as nossas crianças no seu desenvolvimento. Esta semana teremos ainda também na Escola Sebastião Pereira Lima o encerramento do seu projeto de leitura. No esporte, parabenizo o secretário Aécio Santana pelo campeonato que houve. Como já foi dito aqui, foi uma verdadeira integração entre a comunidade, em especial ao CFC e a Vila Parnaíba, os finalistas, e o CFC pela vitória. E Guadalupe está crescendo, graças a Deus, nas ações esportivas que antes estavam esquecidas, mas que, graças a Deus, está sendo resgatada e a nossa comunidade vem crescendo bastante com isso. Na infraestrutura, segue aí a recuperação do calçamento e também estive conversando hoje com o secretário de infraestrutura, Williams Bonfim, acompanhado aqui também do vereador Jesse James, fazendo as cobranças para a recuperação das ruas do bairro Cruzeta. E ele, na oportunidade, nos disse que tão logo a máquina que está precisando de peças saia, será feita a devida recuperação para que esses transtornos dos nossos moradores do bairro Cruzeta possam acabar. Como também estive conversando com a nossa prefeita Neidinha e me mostrou diretamente a ordem dos calçamentos que serão feitos no nosso município. As ruas do nosso bairro Cruzeta, com fé em Deus, já já serão calçadas. É um desejo de todos nós e da nossa prefeita, que já me mostrou prontamente os projetos feitos para que essas ruas possam ser calçadas. A exemplo aqui, a Rua C, que é a Rua do Ciel, vai ser calçada em breve, com fé em Deus. Em relação à fábrica de gelo, o que esta vereadora coloca aqui nesta casa é o que ela vai buscar. Eu estive conversando com a pessoa competente e responsável pela recuperação da fábrica de gelo. Então, a pessoa me informou que em até 8 dias chegaria a peça. Se não chegou por motivo do fabricante ou não, eu não posso afirmar. Mas que já entrei em contato com ele e que vou averiguar. Agora, dizer que a vereadora Elvia chega nessa casa aqui para pregar em verdades, é bom que se pense primeiro, porque tudo que é colocado aqui para esta vereadora é pesquisado, é observado, é andado e é investigando. Agora, se houve algum atraso por conta dos Correios, não culpe a vereadora, mas que a vereadora foi atrás buscar, foi. Em relação ao projeto que foi lido nesta noite, é sem sombra de dúvidas um dos projetos que beneficiam diretamente o nosso município, avançar cidades. Este é um desejo da prefeita Neidinha, da vereadora Elvia, que Guadalupe avance, que Guadalupe cresça, que Guadalupe seja recuperada, porque o nosso município estava aí abandonado, deteriorado, ruas sem pavimento.
Vereadora,
tranquilo.
Essa parte.
Tranquilo.
A respeito desse projeto Avança Cidades, a Caixa Econômica, tendo em vista como qualquer pessoa que vai a um banco, o banco analisa se a pessoa tem a capacidade de fazer o empréstimo, e assim foi feito com a Prefeitura de Guadalupe, e a Prefeitura está apta a fazer esse empréstimo de 5 milhões de reais e começar a pagar em 5 anos, uma carência de 5 anos, começando a pagar 5 anos depois. Tendo em vista que, pelos cálculos que eu fiz, vai ficar aí uma parcela em torno de 20 mil reais, e com a melhora da arrecadação do município de Guadalupe, isso no futuro será uma parcela insignificante para o município de Guadalupe, para os grandes benefícios que esse projeto trará para o município de Guadalupe, que é a recuperação do asfalto da Vila Boa Esperança, que todo mundo sabe a situação. E o asfalto, 2,8 quilômetros de asfalto, passando em frente à CIP e prestigiando também os irrigantes do município de Guadalupe, que são geradores de emprego no nosso município, e é uma forma também do poder público reconhecer neles a importância deles no município de Guadalupe. Então eu quero, nesse momento, falar da importância desse projeto e já expressar meu voto, que eu terei o maior prazer em votar a favor deste projeto. Muito obrigado e boa noite.
Pois não, vereador. Então, como Vossa Excelência já colocou, é sem sombra de dúvidas essencial para o desenvolvimento do nosso município. Nós sabemos que os nossos irrigantes, eles é quem despontam diretamente a maior geração de renda, e com essa pavimentação asfáltica, sem sombra de dúvidas, vai melhorar bastante para o desenvolvimento da nossa cidade, bem como a recuperação da iluminação, que é necessária e essencial. Então, é um projeto de suma importância que nós devemos analisar com carinho e sermos favoráveis para que Guadalupe possa avançar cada vez mais. Em relação ao material de RG que foi colocado aqui, estão sendo tomadas providências para que esse material chegue até o nosso município, mas é porque também estava em falta na capital. Em relação às ações da saúde, o ano passado, o nosso deputado Georgiano Neto já teve, em convênio com a Prefeitura Municipal, em uma primeira ação, inclusivamente até na Casa Paroquial, através de consultas de vistas e mobilização para a melhoria da saúde visual da nossa população, e o nosso deputado está aí lutando para que esse convênio venha realmente chegar até o nosso município, juntamente com o Júlio César, e acreditamos que em breve chegará. Em relação ao ônibus do município de Floriano, estive conversando hoje à noite com a pessoa responsável. As peças que estavam faltando no ônibus chegaram. O ônibus estava com carência de pneu, como eu coloquei na sessão passada, é um ônibus que roda bastante. Os pneus foram trocados, mas apresentou uma pane elétrica. Foi preciso pedir novas peças. As peças foram colocadas hoje à tarde e apresentou um pequeno defeito, estourou uma peça chamada cuíca, mas que amanhã será colocada, e segundo o secretário de esporte, a pessoa responsável pelo transporte, que amanhã até o meio-dia, com fé em Deus, o ônibus estará aí disponível para os nossos estudantes. Pedimos desculpas pelos transtornos causados, mas trabalhar com o que é público às vezes traz uma certa burocracia e causa um certo desconforto, mas que já estamos solucionando os problemas em relação ao ônibus dos estudantes de Floriano. Falando ainda a respeito da questão das vagas do concurso, é preciso realmente que se faça um estudo. Um estudo para quem está com alguma dúvida, porque o projeto é um projeto que foi apresentado por uma consultoria que observou as possibilidades do município. Como eu já coloquei aqui, outrora, o município ele tem um percentual que ele pode gastar com pessoal efetivo. Então, quem ainda estiver com alguma dúvida, faça os estudos necessários. Mas eu acredito que a consultoria já apresentou o que o município precisa no momento. Em relação à audiência aqui, a reunião para ouvir os servidores públicos, esta vereadora está a serviço do povo dioturnamente. E qualquer dia e qualquer hora que for marcada uma reunião para esta vereadora participar com os nossos servidores públicos, coloco-me à inteira disposição para ouvir a todos e tentar atender aos seus anseios. No mais, parabenizar aos aniversariantes da semana, em nome da Auriana Noleto, do Cleiton Wesley, e dizer que no próximo dia 27 aí é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que todos nós possamos estar procurando aí nos cuidarmos, procurando buscar melhorias na nossa saúde. Enfim, saúde a todos, o meu cordial boa noite e até a nossa próxima sessão.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Quero aqui saudar a mesa presidente, vereadores presentes, vereadoras presentes, público presente, quero aqui saudar em especial os irrigantes. Eu sou do Juninho, do Bruno, do Naldo, do Erinaldo, do Ciel, do nosso amigo Luzirã, o Aécio e o Márcio Paulo. E todos aqui que acompanham os trabalhos da Câmara e todos sintonizados na 104, através do Francinaldo Publicidades, do Guadalupe Agora. Meu carecidamente boa noite. Eu quero aqui iniciar esta noite entendendo, claro, as reclamações dos estudantes, nossos amigos, nossos familiares, o apoio da população quanto aos estudantes também, do fato ocorrido. É lamentável, claro, devido a esse veículo gratuito que a Prefeitura disponibiliza a Floriano, que não deveria acontecer, claro. Este caso não deveria acontecer, nunca era para ter acontecido. Não é só nessa gestão não, em todas. É o que nós queríamos, é o que nós esperávamos, que nunca tivesse acontecido isso. Que infelizmente vem acontecendo desde o dia que foi criado. Eu, como vereador de terceiro mandato, desde 2009 a 2016, eu venho aqui na tribuna cobrando sempre do poder público municipal para que pudesse solucionar essa deficiência que nossos jovens vêm passando diariamente quanto a esse transporte. Nós sabemos da dificuldade, pois somos sabedores que o ex-prefeito nunca conseguiu manter esse transporte a contente. Sabemos que isso é uma dificuldade. Qualquer gestor que assumir o município vai ter essa dificuldade, até porque nós somos sabedores que não tem como justificar. Isso é algo que o município faz e oferta aos nossos estudantes que não tem como justificar. Não tem como justificar. O único justificativo é a vontade de ajudar, de contribuir com a educação do nosso município. Eu me solidarizo aos nossos jovens, me solidarizo aos familiares, a todo o nosso povo guadalupense, e entendo a necessidade, e também a prefeita entende esta grande necessidade que o nosso povo, nossos estudantes, vem passando. E ela vem lutando, mantendo esse, fazendo sacrifício para manter esse ônibus a Floriano. Quanto aos problemas mecânicos, não é o único problema que esse homem não tem é de pneu, que são todos zero. Tem problema elétrico, problema de mecânica, vários problemas causados por desgastes, por mau zelo que não teve na gestão passada. E eu entendo tudo isso. E eu entendo plenamente os nossos jovens guadalupenses, o nosso povo guadalupense está cobrando, que é o direito deles. É um direito dado, um direito adquirido. Mas quanto às críticas parte dos vereadores da oposição, aí a coisa muda. A coisa muda, sabe por quê? Porque vocês, vereadores de oposição como eu, são sabedores das dificuldades que vocês vivenciaram quando vocês estiveram lá. Quanto esses homens, diversas vezes, este vereador bateu nesta tribuna, cobrando por diversas vezes o ônibus não levava os estudantes a Floriano. E eu nunca vi, nunca presenciei nenhum vereador da oposição usando as redes sociais para chamar o prefeito de incompetente. Para chamar o ex-prefeito, que na época era prefeito deles, de incompetente, como eles fazem hoje. Por quê? Porque eles tinham seus contra-cheques altos. Eles faziam parte de um governo onde eles eram beneficiados. Então não venha com essa ladainha, com esse blá 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 para cima de mim, tentando justificar algo que vocês tiveram a oportunidade de 8 anos e vocês não fizeram. Eu sei que um erro não justifica o outro. Agora, o vereador da oposição, usar desta tribuna, onde tiveram 8 anos para cobrar do ex-gestor, onde eles faziam parte do gabinete, assessor jurídico ganhando 5 mil, o outro já foi secretário, assessor, e tudo era maravilha. E o vereador tinha... E tinha as suas regalias também, vereador. Então, o que acontece é o seguinte, aí hoje, são tudo santo. Hoje, a prefeita não faz nada, a prefeita não liga para o povo, a prefeita é uma... E antigamente, como era... Onde eles fizeram parte, eles não viam essas coisas. E hoje eles estão vendo algo que eles não viam quando eles estavam empregados. Então, o que me deixa inculcado é isso. Tudo bem, o senhor Erinaldo, que é uma pessoa formal, uma pessoa, um eleitor, que não depende de um político, fazer uma crítica. Agora, uma pessoa que fez parte de uma administração podre, uma administração que acabou com a cidade. Só para você ter noção, que eu vivo dizendo que nem ambulância tinha para levar o paciente para Floriano, e hoje nós conseguimos 3. E a única que eles tinham, eles ainda depenaram, carregaram até o diferencial da ambulância. E hoje eles ficam falando em seriedade e honestidade. Agora, o que eu digo
aos nossos estudantes, estão sendo tomadas providências, como a vereadora que me antecedeu falou. Porque esse é o compromisso da prefeita. Se eu for aqui falar o que a prefeita já conseguiu em 2 anos, eu vou passar 10 minutos falando e não vai dar tempo. Agora, se eu for falar o que eles conseguiram em 8, em 1 minuto, em 30 segundos, eu falo aqui. Eu sou bem sincero a dizer. Agora, vamos dar César o que é de César. Não vamos tentar estar toda a vida com esse blá, 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 de aí, e aí? Isso vai resolver alguma coisa? Olha o que foi que vocês fizeram. Analise. Será, se vocês estão preocupados com o povo, vocês só se preocupam em criticar a gestão. Vocês não estão pingo preocupados com o povo guadalupense, porque se vocês se preocupassem, quando vocês tiveram 8 anos lá, vocês tinham olhado para o povo. É interessante, há 8 anos eu empregado não olhei, agora porque não estou mais lá com o meu emprego, eu estou preocupado com o povo. Preocupado não, preocupado com a administração. O que está acontecendo é isso. Então eu reafirmo que os vereadores da oposição, eles se manifestam sempre contra a gestão, não é a favor do povo não. Isso é dito por todo, e escutado, claro, por todos aqueles que estão sintonizados e que acompanham o trabalho da sessão, porque este vereador aqui nunca usou esta tribuna para dizer que a cidade está maravilha, não. Eu nunca usei desta tribuna para dizer que não tem um poste apagado, que não tem um mato na cidade, que não tem um lixo, tem. E continuo dizendo que tem. E sempre vai existir. Agora estamos lutando para que cada dia a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo guadalupense. Eu nunca critiquei. Eles estão criticando até as coisas supérfluas. Quando se falam aqui em festa, o povo percebeu, toda vez que a prefeita anuncia festa, a oposição vem com o mesmo blá blá blá, mesmo sabendo que a população gosta, que arrasta multidões, que gera renda, melhora a economia do município, nos postos, nos hotéis, os ambulantes, a manicure, o pedicure, o cabeleireiro, enfim, gera renda no nosso município, coloca o nosso município em evidência. Aí o que é que acontece? Nunca critiquei a gestão passada porque ela fez festa, não. Eu criticava quando ela não fazia, porque ela estava abandonando o calendário cultural do nosso município. Aí eles criticam valores de banda, de Solange Almeida, de Léo Magalhães, Alvin Evine, Samira Show. Porque na época deles, eles faziam festa boa, eu não vou dizer que era ruim, não. Mas bandas já conhecidas, que vieram, inclusive, para tocar em clubes, cobrando a entrada de R$10. Agora, peça, traga Léo Magalhães aqui. Posso ver se o ingresso não é 100, 200 reais. Eu tenho que parabenizar a prefeita, porque ela, infelizmente, não tem oportunidade de dar emprego para todo mundo. Mas está ofertando isso, ofertando uma renda, uma oportunidade de renda para aqueles que não podem. A realidade é essa. E tenho certeza que vocês não gostaram dos eventos e das festas que nós fizemos, mas o povo gostou, o povo aplaudiu, o povo lucrou, o povo guadalupense está também, com certeza, no mapa dos grandes eventos do nosso município. E no dia 13 vamos ter na Avenida Mano Walter. E com certeza, no mínimo 10 mil pessoas vão estar lá para brilhantar, gastar o dinheiro e deixar o dinheiro dentro do nosso município. E dia 31 de dezembro vai ter o grande Réveillon no Balneário Belém Brasília. Essa é de quem tem compromisso. E o que eu quero aqui também dizer nesta noite, que criticam tanto a gestão, criticam tanto...
Só um momento. Você falou aí na questão do Réveillon, e não podemos esquecer também da reinauguração aí do nosso estádio Júlio César, né? Que vai ser agora no mês de dezembro, com fé em Deus. Mais uma recuperação aí de um dos nossos patrimônios municipais que se encontrava abandonado, desgastado. Compromisso da nossa prefeita nessa recuperação. Bem como em breve também acontecerá a nossa vaquejada. Sem sombra de dúvida, já se encontra aí em processos para que seja realizada a licitação e a recuperação do Parque Luiz Romão e que em breve acontecerá também a vaquejada no município de Guadalupe.
Obrigada. Então, no ano de 2019 virá muita coisa, já veio muita coisa. Sabemos as necessidades, as condições, o que fazemos dentro das condições do nosso município. 2019 é muita coisa, vem 200 casas para o povo carente. Vem, agora já iniciaram 12 mil metros de calçamento, a empresa já se instalou no Vila Nova, iniciaram a fabricação dos meus fios. Todas as ruas que dão acesso à avenida irão ser calçadas, todas as ruas. Virão 21 mil metros de calçamento, vamos reformar o nosso balneário, vamos entregar o nosso estádio. Isso quem ganha não é somente esse vereador, não. Eu apenas me sinto orgulhado, me sinto com orgulho, me sinto isso. O que acontece é isso, o povo reconhece. Infelizmente eles não reconhecem, porque o papel deles é esse. É a preocupação com a gestão que está dando certo. Sabemos das deficiências. Qual o governo que não tem? déficit. Todos têm. Até nas nossas casas existe. Então, vamos receber mais uma van agora ainda este ano. Vamos receber dois carros ainda este ano, um para o Conselho Tutelar, equipado com dois computadores, com três ar-condicionados, com, enfim, toda estrutura. Isso é fruto de um trabalho do nosso deputado, que nunca esqueceu a nossa cidade. Agora, veja, o deputado deles. Mas peça eles para ligar para ver se eles atendem. Nem isso sequer eles conseguem. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Aí a gente vê... meu tempo estava marcado aqui. Então, aqui, para finalizar aqui, se preocupa até com o meu tempo, eles, porque incomoda. Para finalizar aqui, o vereador Machinet pediu para me ter vergonha, porque eu vivo maquiando a administração, eu ter vergonha, vereador Jesse James ter vergonha. Agora, você vê um vereador que maqueia sua condição financeira dele para receber um benefício que é devido aos pobres. Preste bem atenção, um vereador que maquia sua condição financeira para receber um benefício que é direito dos pobres. A mulher é esposa de um homem que ganha aproximadamente 6 mil reais e tem muita gente carente que não recebe este benefício porque o governo já está saturado. Aí vem um moralista desse falar em maquiagem por moral, para ter moral, pega o dinheiro e devolva. Porque o vereador tem o benefício do Bolsa Família. Aí eu, você, no seu caso tem, sua esposa tem. Tem. Vereador. Está aqui, vereador. E meus irmãos, aqui o documento. Documento, o vereador recebe o Bolsa Família em sua casa desde 2012. Então é bom que a comunidade saiba disso. Quando o vereador vier para dar um de moralista, que ele saiba que ele está ocupando a vaga de um carente. E pedindo o vereador para não maquiar a prefeita. E para o vereador ter moral. E aí, quem é que tem moral? É o vereador? Ou é um vereador que ganha 6 mil reais que tem uma Bolsa Família dentro de sua casa? Então é bom que se diga quem é o moralista nessas histórias. Isso é inadmissível, eu não posso me calar diante dessas coisas. A gente vê, eu aceito, vocês criticaram, a gente não aceita. Agora, quem não tem moral para criticar, meu amigo, é conversa jogada fora. Boa noite a todos.
Neste momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os nobres colegas vereadores. Meu boa noite a todos aqui presentes. Quero aqui saudar a todos os irrigantes, desejando boas-vindas à nossa casa, que esteja a porta aqui, está sempre de portas abertas. E quero também dar boa noite aos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo através da rádio Cidade Luz, 104,9 FM. Nos acompanhando também através do Francinaldo Publicidade, Guadalupe Agora, do site da Câmara. Meu cordial boa noite. Mando um alô aos amigos que estão sempre ligados nas nossas sessões. Meu amigo Toquinha e Aleluia, no bairro Vila Nova. Meu amigo José Rubens e toda a sua família, no bairro Bela Vista. Inicio hoje aqui parabenizando a escola Alexandrino Mozinho pelo lindo evento da segunda-feira. Esse microfone está falhando. A segunda-feira de leitura. Em nome aqui da diretora Ivana, da coordenadora Jaqueline, da professora Santa, professora Valmira, professora Josilene, parabenizo toda a equipe, professores, alunos, coordenadores, madrinha, colaboradores, a Secretaria de Educação, prefeita Neidinha, os funcionários e, em especial, as famílias que, com o seu engajamento, entusiasmo, sua criatividade, fizeram acontecer aquele lindo evento. A segunda-feira de leitura da Escola Alexandrino, que foi um sucesso. No último sábado também estive prestigiando um evento, o Natal Solidário, no Clube Santana, no intuito de arrecadar quilos de alimentos para serem doados próximo Natal. Aquelas famílias carentes, eu quero aqui parabenizar o casal Crislane e Denilton por essa iniciativa. E quero já deixar aqui gravado aqui para os amigos Crislane e Denilton, que terá o total apoio da vereadora Luciana Martins, onde essas cestas serão doadas no nosso município e na localidade de Arto Passo. Parabéns ao casal. E peço aqui também aos nobres vereadores que abracem esse ato de solidariedade. Parabéns também à seleção de veteranos pela vitória e classificação na semifinal, no jogo realizado na cidade de Manuel Emídio, que teve a vitória de 4-0. Parabenizar também a equipe campeã, Cruzeta Futebol Clube, e todos que participaram do Campeonato Guadalupense Futebol Clube 2018. Mais uma vez, agradecer e parabenizar o empenho, a dedicação, o esforço do secretário Aécio Santana, que vem desenvolvendo um excelente trabalho na Secretaria de Desportos da nossa cidade. E também agradecer à prefeita Neidinha, que não tem medido esforço. Quero aqui também agradecer o presidente da Associação do Bairro Bela Vista por ceder ontem o espaço para a realização do bingo beneficente em prol de Francisca Gomes Rodrigues, uma pessoa da minha família, que está passando por um momento muito difícil de saúde. E assim, em nome da família e da minha prima Maria Luísa, que organizou esse bingo, quero aqui agradecer a todos pela solidariedade. Parabenizo. Uma parte, vereador.
Pode falar. Quero aqui também, o tempo foi tão curto, parabenizar também o time vencedor, todos foram vencedores, porque foram dois times guerreiros, mas especial o time da Cruzeta, por ter levantado o troféu do vencedor. E só afirmar que, a denúncia que eu fiz nesta tribuna, na sessão de hoje, eu estou com o extrato aqui em mão do último saque, foi o mês 9 de 2018, o saque do Bolsa Família, e que a partir de amanhã nós iremos sim tomar providências quanto a isso.
Parabenizo os eleitos da Chapa 1, em nome do senhor doutor advogado Ed Paul, eleito ao cargo de vice-presidente do triênio da OAB, subseção de Floriano Piauí. Eu quero me dirigir aqui ao nobre vereador Marcelo Mota, que tenha mais respeito pelos colegas vereadores desta casa, porque quando você fala que os vereadores de situação estão usando inverdade nesta tribuna, eu quero dizer a você, nobre vereador Marcelo Mota, que aqui nós somos adultos, nós temos responsabilidade de usar essa tribuna com verdade, porque o que a gente fala aqui está gravado, está sendo transmitido nacionalmente. Ninguém é irresponsável de usar inverdade nessa tribuna, não. Me respeite, vereador. Nos respeite, vereador Marcelo Mota. Meu boa noite, muito obrigado.
Gostaria de pedir calma aos novos vereadores. Marcelo, gostaria de pedir calma. Nós já estamos concluindo a nossa sessão de hoje. Vereadora Luciana, também gostaria de pedir calma, vereador Marcelo. E, neste momento, eu já irei usar da minha fala, peço... Informo aos nobres vereadores que irei usar da palavra aqui mesmo da mesa e inicio as minhas palavras cumprimentando aos nobres vereadores aqui presentes, que ainda todos se encontram, cumprimentar aos nossos visitantes, em especial aos nossos irrigantes, que vieram com certeza ver a leitura deste grande projeto Avança Guadalupe, que com certeza irão ser beneficiados. E em nome do Márcio Pola, do nosso amigo Aeronaldo, Lozirã, Aécio, cumprimento aos demais. Quero cumprimentar também aos amigos da zona rural, em nome do meu amigo Nascimento, levo o meu abraço. Com certeza temos uma grande audiência dos nossos amigos da zona rural. E em nome dos nossos amigos da zona urbana, eu deixo o meu abraço em nome da minha comadre Eliane, da Dina, ali do bairro Cruzeta. Em nome de todos os vereadores que compõem esta Casa Legislativa, deixo a nossa moção de pesar pelos falecimentos da nossa amiga do Carmo Noleto e também do senhor Abílio Ramos, que faleceu em Brasília e que irá chegar na cidade de Guadalupe amanhã. Eu acredito que ele sairá hoje por volta de 10, 11 da noite. É Abílio Ramos, que conhecido como Bida Ramos. Então, em nome assim desses familiares que perderam seus entes queridos, a gente pede que tenha força, né, em Deus, e que, com certeza, Deus é que sabe o momento certo de chamar a cada um de nós. Então, que encontre força na palavra de Deus para superar essa dor da perda. Quero, assim, também parabenizar ao secretário de saúde pelas programações que irá ser realizado através do Novembro Azul. A gente pede que aos nossos amigos, em especial os homens que não gostam muito de ir ao médico, que tire esse mês para participar dessas palestras, para ver realmente a importância da gente se cuidar. Essa prevenção é muito importante. Quero também me somar ao nosso e parabenizar a todos os participantes, todas as equipes que participaram do campeonato de futebol que foi homenageado o nosso amigo Gregório. Então, parabenizar todas as equipes, em especial a vencedora, que foi a equipe CFC, do bairro Cruzeta, como também a vice-campeã lá do bairro Vila Parnaíba. Quero também pedir ao nosso secretário de infraestrutura a questão das providências que precisam ser tomadas em relação ao mercado público do nosso município. Então, fui procurada que o mercado público encontra tanto o mercado aqui, que eu já fui até falado em algumas indicações, como também o nosso matadouro. Então, a gente pede, a gente sabe das dificuldades, mas é importante também que os nossos aliados, que a nossa gestão entenda a nossa posição. Nós estamos aqui para trazer e levar à população os anseios do nosso povo. Então, faço parte da gestão, no momento em que cobro aqui essa atenção, esse cuidado, esse zelo, não é fazendo crítica, é querendo que realmente esse problema seja solucionado para que esse trabalho que está na vista da população de Guadalupe, que a cidade de Guadalupe, ao longo desses 2 anos, vem se desenvolvendo, mas precisa melhorar a cada dia mais, como bem falou o vereador Jesse James. Ninguém pode afirmar que a gestão está 100%, não. Estamos trabalhando e precisa trabalhar muito mais. Então, quem é que nos procura? Os nossos eleitores. Eles reivindicam essa melhoria do matadouro, do mercado, de calçamento, de iluminação. E se nós nos calarmos aqui, fica difícil. Daqui a 2 anos nós entrarmos nas residências dos nossos eleitores e falamos: ó, vereadora, eu fui lá na sua casa, pedi para você cobrar isso e você não disse nada. Então, é importante. Eu falo isso não por parte da prefeita Nedinha, mas por uma meia dúzia de pessoas que vivem em frente à prefeitura, muitas vezes recebendo um benefício, e muitas vezes não quer entender e nem respeitar o trabalho do vereador. E acha que o vereador é para dizer amém a tudo. E não é. Eu estou, faço parte do governo, nunca neguei a ninguém até hoje. Posso amanhã não fazer parte, eu não sei, e ninguém pode afirmar. Não sei nem se amanhã vou amanhecer viva, mas no momento que eu estou aqui, estou defendendo os interesses da população de Guadalupe. E o povo é conhecedor, porque eu já estou no meu quarto mandato. Nunca tive prefeito. A oportunidade que eu estou tendo de participar de uma gestão são esses um ano e 10 meses. Meus 3 mandatos foram na oposição. E sempre trabalhando em benefício do povo. Então, estou aqui durante quase 2 anos defendendo o que for de interesse para a população de Guadalupe e também levando e querendo que os problemas que o município existe sejam solucionados. Então, é importante, porque a gente ouve críticas de A e de B por não entender o nosso posicionamento. Isso, eu acredito que é conhecedor, não só por parte da vereadora Surama. O vereador Adão Moura sabe do que eu estou falando, vereador Tássio, vereador Jess, que muitas vezes as coisas são mal interpretadas. E aqui eu cito o fato do que aconteceu na sessão passada. Como, quando a base em que eu faço parte do meu governo reprovou um projeto de lei onde nós apresentamos a reforma do regimento interno e da lei orgânica do nosso município, onde nós trouxemos artigos não para beneficiar a vereadora Surama, não para beneficiar o vereador Adão Moura, mas para colocar em dias tanto o nosso regimento interno como a lei orgânica, de acordo com a Constituição Federal. Então, o que é que eu digo que foi reprovado pela base em que eu faço parte? Artigos que diziam o quê? Que nós teríamos de cortar as regalias de um recesso de quase 90 dias. Nós vamos entrar de recesso dia 10 de fevereiro, 10 de dezembro, e é para se retornar só o dia 15 de fevereiro. E os outros servidores, os outros profissionais, não têm uma regalia como é. E por que não diminuir? Mas os vereadores da minha base votaram contra. Os vereadores da minha base votaram contra quando nós iríamos atualizar de acordo às normas ortográficas para que o nosso regimento interno fosse atualizado com a Constituição Federal. Votaram contra. Votaram contra que as sessões funcionam segunda-feira, que aqui tem 9 vereadores e o que mais? E o horário das 7h30 às 19h30. Votaram contra. Então, eu não vou nem citar mais as outras coisas. Aqui são apenas os exemplos que a gente muitas vezes não entende. E as críticas vêm como o vereador Jesse James se colocou no dia que nós estávamos aqui, achava que, pelo fato de existir no regimento interno a reeleição, que nosso regimento interno não tinha, achava que todos os artigos eram para ser reprovados. Por quê? Eu esperava que esse artigo da reeleição fosse ser rejeitado, mas não reprovar todos os artigos que iria atualizar o regimento interno e a lei orgânica do nosso município. Eu esperava isso, que a reeleição seria rejeitada, eu estava preparado para isso, que o dia da reeleição do segundo biênio também seria rejeitado, pedi para que o seu José Lopes tirasse o artigo onde a prefeita teria que dar satisfações em suas viagens, eu também achei que não era importante. Eu tive essa noção, mas atrapalhar um trabalho e um custo que nós tivemos de R$4.000, sem ver e sem para quê, mas tudo bem. Aqui estou informando o meu e respeitando, como eu falei, respeitei todos os votos contrário da vereadora Elvia, do vereador Adão, do vereador Jesse, da vereadora Luciana, mas estou inconformada pelo fato de não ter sido respeitar os outros artigos, a ortografia. Mas tudo bem. Eu quero dizer às vereadoras que eu estou com a palavra. Quero assim continuar a minha palavra, parabenizando a secretária de Assistência Social, a vereadora Ana Lúcia, pelos cursos oferecidos pela secretaria, que foram concluídos a semana passada. Quero também me somar que foi procurada a questão do ônibus, mas já foi explicado aqui pelo nosso líder, o vereador Jesse James, que a prefeita tem todo o interesse para solucionar esse problema. Quero também pedir à nossa prefeita, mais uma vez, com carinho, que volte aquele carro para atender aos nossos amigos da zona rural. É um anseio da nossa população, é um anseio que este carro venha servir, né, uma vez por mês, trazer os nossos amigos para tirar os seus vencimentos, para pagar suas contas, muitas vezes ir ao médico, agendar uma consulta com os nossos dentistas. Então, foi outro pedido também que recebi dos moradores da zona rural. Em relação aos projetos da prefeita Nedinha, que iremos apreciar nas próximas sessões, em relação ao concurso público, fui procurado por alguns amigos em relação da quantidade de vagas, que estão achando pouco, e também por não ter dentro do projeto vaga para profissionais de informática, para agropecuária e a questão também de pedagogo. Então, a gente quer ver, depois dessa reunião com os nossos servidores, com os nossos professores, o que a gente ainda pode fazer, levando essas sugestões à nossa prefeita, para que possa, mediante as necessidades, né, prioridades, aumentar esse número de vagas dentro dessas áreas que não se encontram dentro daquele projeto. Dizer também à população que participei na quarta-feira, se eu não me engano, na Secretaria de Assistência Social, de uma reunião com uma profissional da SASC, pensando em diversas medidas socioeducativas. Essa reunião tinha várias convidadas de várias entidades, estava o presidente da ONG, estava o pessoal da igreja, secretário da educação, funcionário da assistência social, onde foram discutidas diversas medidas para esses infratores. Então, eu quero assim parabenizar a prefeita Nedinha, juntamente com a secretária, por ter tido essa preocupação, ter trazido essa profissional que vai vir outras vezes, né, para que a gente realmente, aqui nessa primeira reunião, só foi para análise, para ouvir sugestões, opiniões, que é importante que realmente o município de Guadalupe se preocupe com a questão das drogas, da prostituição, do alcoolismo. E nessa oportunidade aqui eu reforço para que a prefeita veja, no próximo ano, executar o projeto que já foi aprovado aqui nesta casa, tanto do PROERD como do Pilotão Mirim, que é de autoria desta vereadora, para que realmente as nossas escolas voltem a ter as aulas do PROERD, onde os profissionais da polícia, pessoas competentes, irão estar atendendo as nossas crianças. E o Pilotão Mirim é um projeto que deu certo, né? Um projeto que está dando certo através da Igreja Assembleia de Deus, aqui parabeniza a pessoa do pastor Afílio, que já atende quase 80 famílias e que a Prefeitura do município de Guadalupe, abraçando, executando esse projeto, nós vamos ter mais famílias sendo beneficiadas, tendo a oportunidade dos seus filhos estar recebendo de profissionais a questão da volta dos valores, do respeito, de obediência, de normas. Então, eu confio e acredito que a nossa prefeita, juntamente com os nossos deputados, Júlio Sérgio, Eugênio Neto, que fazem parte do governo Melton Dias, irão trazer, através de convênio, de parceria, para que realmente esse projeto venha a funcionar. E já finalizando, eu não poderia deixar de me posicionar em relação ao projeto que está sendo dada entrada hoje, aqui na nossa casa, projeto Avança Cidade. É um projeto no valor de 5 milhões. Quero aqui dizer que analisarei com muito carinho este projeto. Já me posicionei na primeira reunião com a nossa prefeita, com o Jorgiano, estava presente o vereador Adão Moura, a vereadora Luciana, que é um projeto que realmente irá modernizar o município de Guadalupe. Mas no meu primeiro pensamento, na primeira visão em que coloquei os meus olhos, não que a Avenida dos Irrigantes não seja importante, não que os irrigantes que trabalham na ACIP não mereçam ser beneficiados. Na minha visão, praticamente 70% do projeto vai ser aplicado na Rua dos Irrigantes. Eu pensei o quê? Esses 2 milhões e 900 mil poderia estar beneficiando, asfaltando as ruas da nossa cidade. O bairro Coqueiro, que é o bairro mais velho de Guadalupe, a rua que dá acesso ao hospital, iria ter uma economia em termos da recuperação dos calçamentos, mas aqui é um pensamento da vereadora Surama, é a sugestão. Sei que é importante. A quadra, vejo a grande necessidade da Vila Boa Esperança ser asfaltada. Não sou de lá, mas frequento, né, ando muito para a igreja, meus amigos. A recuperação também da iluminação é importante. Então, quero aqui já, na presença dos nobres colegas, amigos irrigantes, dizer que irei analisar com carinho este projeto, mas tenho essa visão, que poderia, como bem falou o secretário de Planejamento, Georgiano, que essa conversa deveria ter acontecido antes. Só quando ele nos chamou para a reunião, o projeto já se encontrava pronto. Por quê? Ele poderia ter pedido opinião dos vereadores, poderia ter diminuído o acesso, porque não é só até a CIP, o acesso vai até no primeiro canal. Então, eu acho assim, que dentro dos bairros da nossa cidade, o bairro Bela Vista, o bairro Cruzeiro, o bairro Vila Nova, poderia também ter sido beneficiado. Mas, já finalizando aqui, me comprometo a analisar com carinho e com certeza pretendo colocar esse projeto para análise e votação nas próximas semanas, mas jamais, se tiver um voto contrário, não é desmerecendo nem os moradores da Vila Boa Esperança, nem os irrigantes que trabalham na ACIP. É uma questão de ponto de vista, mas que com certeza quero que Guadalupe se desenvolva a cada dia com projetos como esse, e lembrando, e é importante que cada vereador analise, quanto o município de Guadalupe irá receber 5 mil e quanto nós iremos pagar por este benefício. Então, por isso que é importante que nós analisemos com carinho. O secretário de Planejamento, Georgiano, falou, se nós não aprovarmos agora, né, em algumas mudanças, teve alguns outros vereadores, algumas outras pessoas também se posicionaram com o mesmo pensamento da vereadora Surama. Mas o Georgiano disse, se não for dessa forma, se não for aprovado agora, o município de Guadalupe seria prejudicado. E isso eu também não quero, mas também a gente tem que analisar com muito carinho. Então, eu convido, agradeço a presença de todos, em especial aos novos vereadores que estão aqui ainda nesta sessão, convido a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a presente sessão do dia 26 de novembro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.